Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
O projeto Património Cultural em Comum insere-se no âmbito do Programa de Cooperação Transfronteiriça entre Portugal e Espanha. Nele participam a Direção Regional de Cultura do Norte, sob a tutela do Ministério da Cultura de Portugal, e a Direção-Geral do Património Cultural da Junta de Castela e Leão. Este projeto, apoiado pelos fundos europeus Interreg, consiste na concepção e realização de ações destinadas a conhecer e valorizar diversos bens culturais comuns à região do norte de Portugal e às províncias espanholas de Zamora e Salamanca, além das províncias adjacentes de Valladolid e León. Neste projeto transfronteiriço é desenvolvido de modo mais intenso a pintura mural, um património por muitos designado de artes menores, que, embora subestimadas, estiveram tão presentes na história quanto as artes principais. São nossos convidados Javier Quintana López, licenciado em Geografia e História, na especialidade de Pré-História e Arqueologia pela Universidade de Valladolid. Sócio fundador da empresa Ala 7 Arqueólogos, colabora com a Direção-Geral da Junta de Castela e Leão. Joaquim Inácio Caetano é conservador-restaurador de pintura mural, formado no antigo Instituto José de Figueiredo. Doutorado em História pela Faculdade de Letras de Lisboa, é investigador do Artis da Universidade de Lisboa. E Miguel Rodrigues, licenciado em História, com mestrado em Arqueologia pela Universidade do Porto, é assessor principal da Direção Regional de Cultura do Norte, com coordenação das candidaturas dos programas de cooperação transfronteiriça e transnacional, a quem pergunto o que é que caracteriza o projeto Património em Comum e qual a área geográfica abrangida. Miguel Rodrigues.
Este projeto é um projeto de colaboração entre a Direção Regional de Cultura do Norte e a Direção-Geral do Património Cultural da Junta de Castela e Leão. Insere-se, portanto, numa candidatura a fundos comunitários, ao programa Interreg, que financia, portanto, intervenções das zonas de fronteira. E a zona do lado de Portugal, a zona abrangida, é essencialmente Trás-os-Montes, que é a zona mais próxima, portanto, de Castela e Leão. Isso vem na sequência de uma série de intervenções deste tipo, de candidaturas deste tipo e de projetos de colaboração entre a Direção Regional e a Junta de Castela e Leão, que tem mais de 20 anos e que tem a ver com projetos, enfim, por vezes candidatados a fundos comunitários do Interreg, por outras vezes a outros tipos de candidaturas, e isto tem-nos permitido ao longo dos anos fazer intervenções de conservação, de restauro do património, divulgação do património de fronteira, tem-nos permitido também colaborar e ter e trocar experiências com os nossos colegas espanhóis, enfim, e, portanto, isto é também bastante importante, e este são projetos de colaboração deste tipo. Este projeto, em concreto, este projeto PATCOM, estão previstas intervenções em pintura mural, igrejas, essencialmente igrejas, pequenas igrejas da zona de fronteira, também intervenções sobre caminhos antigos, enfim, ligados aos caminhos de Santiago, outro tipo de intervenções em sítios arqueológicos, portanto, são intervenções variadas, intervenções de levantamento, de conhecimento, de intervenção e de conservação e também de divulgação. E, portanto, são intervenções, como eu disse, com características variadas, que se fazem dos dois lados da fronteira, em património semelhante e existente dos dois lados da fronteira, e que nos permitem, portanto, para além de desenvolver esses conhecimentos e a conservação do património, também trocar experiências entre técnicos que dos dois lados da fronteira trabalham em situações semelhantes, digamos assim, sobre o mesmo tipo de património.
E então vamos para o outro lado da fronteira, vamos até Castilha e León. Javier Quintana López, bem-vindo aos Encontros com o Património. Como sabe, durante os últimos anos da Direção-Geral de Património da Junta de Castilha e León, tem vindo a trabalhar no estudo e no diagnóstico de uma série de patrimónios frequentemente designados como artes menores. De que património falamos nós, Javier Quintana López?
Como comentaba un poco Miguel antes, llevamos una larga línea de colaboración entre la Dirección General de Cultura del Norte de Portugal y la Junta de Castilla y León en los proyectos de colaboración en torno al patrimonio, y ahí hemos tratado bastantes aspectos del patrimonio cultural de muy diversos ámbitos. Es cierto que se han dirigido normalmente más hacia los patrimonios más monumental, pero también se han tratado otro tipo de patrimonios. Por ejemplo, los paisajes culturales, los caminos a Santiago, los caminos antiguos, y también el patrimonio desconocido o menor, del cual las pinturas transfronterizas es un magnífico ejemplo de colaboración reciente en este tipo de patrimonio. Las líneas futuras y algunas perspectivas de futuro que hemos tratado van a incluir otros tipos de patrimonio, sobre todo estos patrimonios más olvidados, menos monumentales, menos reclamados por el público en general, pero que tienen una importancia singular y además compartida entre ambos lados de la raya.
Joaquim Inácio Caetano, bem-vindo de novo aos Encontros com o Património. Entre estes exemplos de património menos divulgado ou conhecido, a pintura mural tem vindo a ocupar um lugar de destaque. A que se deve este reconhecimento da pintura mural nos últimos anos?
Efetivamente, durante muito tempo, pintura mural a fresco, nesta região, sobretudo, talvez, foi olhada com pouca atenção. Esta atenção recente deve-se, digamos, a considerá-la não um património menor, mas um património típico e característico de determinada região, que tem um valor. É preciso contextualizá-lo e perceber que a importância dela nesta região e nestas povoações é tão importante como um outro monumento. Há uma série de trabalhos, e eu, referindo rapidamente, portanto, a pintura mural tem uma história curta em termos de estudo. É Virgílio Correia que, há precisamente 100 anos, em 1921, publica o primeiro estudo sobre a pintura mural. Durante muito tempo, digamos, não houve uma continuidade no estudo da pintura mural fresco do século XV e XVI. Mais recentemente, nos últimos 20 anos, talvez, mais ou menos, aí voltou a ser alvo de interesse muito em estudos académicos, que foram muito importantes para perceber a realidade, porque se até a determinada altura se afirmava que não existia, por razões diversas, hoje sabe-se que há centenas de pinturas, ou pelo menos vestígios, ou pelo menos fragmentos, em todo o norte de Portugal, de pintura a fresco do século XV e XVI.
Javier Quintana López, um investigador e professor de arqueologia. Como vimos nos exemplos já analisados, a pintura mural está maioritariamente associada a uma tipologia religiosa, mas muitas das igrejas e capelas que albergam estas pinturas encontram-se em mau estado de conservação ou situadas em zonas de difícil acesso. É economicamente viável proceder à sua recuperação? Vale mesmo a pena, Javier?
Pues en temas de patrimonio, la pregunta de si merece la pena o no merece la pena es relativa. Quiero decir, la importancia del patrimonio merece la pena siempre su conservación, y en particular este, que es de delicada conservación. Estas pinturas murales, tanto las conservadas en España, en Castilla y León, como en Portugal, han sufrido muchos avatares, muchas circunstancias derivadas del poco aprecio que se tenía por ellas, de obras de picado, de lucidos, de muros. Y lo que nos queda hoy es una parte pequeña de lo que fue, y merece la pena, desde luego, conservarlo. Es unos murales al fresco, muy singulares, precisamente porque aparecen en un entorno poco privilegiado, rural, alejado de los centros artísticos tanto de Castilla y León como de Portugal, y que tiene un carácter quizás rústico, quizás de menor calidad artística, pero muy representativo de la mentalidad de una época y de una vivencia compartida a ambos lados de la frontera, que es casi uno de los principales valores de estos murales, es que están realizados por los mismos artistas a un lado y al otro de la frontera, una frontera que para ellos no existía y creemos que para nosotros en el siglo XXI tampoco tampoco exista en términos de relación entre ambos países.
Joaquim Caetano é conservador, restaurador de pintura mural. Como sabe, grande parte das pinturas que constituem o objeto de estudo deste programa foram realizadas num momento preciso do século XVI com técnicas e recursos específicos num território perfeitamente delimitado. Como é que se justifica esta confluência de circunstâncias? Joaquim Caetano.
Estamos em territórios semelhantes, quer do ponto de vista geográfico, quer do ponto de vista social. E, como o Xavier disse há pouco, portanto, longe dos centros urbanos e dos centros de decisão, no entanto, estas pinturas murais funcionavam, de certo modo, como um catecismo, portanto, e como elementos devocionais, ou seja, a representação da vida da Virgem, de Cristo e de santos de devoção local, portanto, era muito importante porque... E, além disso, era um meio relativamente económico se o compararmos com a questão dos retábulos de madeira, com a questão da pintura sobre tábua, e acabava por haver uma contaminação de gosto em toda esta região. Portanto, e isso é muito evidente porque, tal como Javier também disse, neste momento estão identificados vários grupos de pintura feitos pelos mesmos artistas de um lado e do outro da fronteira. Portanto, isto vem mostrar que a circulação desses artistas não havia, digamos, fronteiras administrativas que o impedissem.
Javier, falemos da sua junta de Castilha e León. Ela tem vindo a desenvolver, tanto quanto sei, o conhecimento, o estudo e a salvaguarda da arquitetura popular desta região. Tratando-se de edifícios de grande vulnerabilidade com tipologias específicas, pertencentes em grande parte a privados, é possível concretizar este objetivo e de que forma, Javier?
É complicado, sempre que é uma arquitetura em entornos rurais que sofre muito a despoblação, se estão abandonando muitos das pequenas localidades que albergam tanto la arquitectura popular como los escasos ejemplos de arquitectura monumental, que casi siempre son iglesias o un palacio, y el tratamiento, el acercamiento, la conservación, se están intentando hacer a través de planes con los obispados y las parroquias en relación a los templos religiosos, y también se están abordando con los municipios, con las cámaras municipales, esfuerzos primero por catalogar la arquitectura popular, tradicional y también la que tiene un aspecto más noble de toda la zona, y a partir de ahí intentar abordar planes de conservación preventiva. Más que de restauraciones, intentamos acercarnos a todo este patrimonio arquitectónico intentando conservar su integridad y abordando, cierto es, algunas restauraciones completas de algunos elementos singulares. Pero todo este acercamiento, conservación del patrimonio en estas zonas desfavorecidas y despobladas es un reto importante que creo, y Miguel igual puede corregirme, que compartimos ambas administraciones a ambos lados de la raya.
Miguel Rodrigues, então volto a si, e do lado de cá, além das ações de conservação e restauro levadas a cabo em muitas das ermidas abrangidas por este programa, existe algum tipo de proteção para a arquitetura vernacular ou estará irremediavelmente ameaçada pela alteração de usos e modos de vida? Miguel Rodrigues.
Bom, realmente a proteção da arquitetura vernacular é sempre algo difícil, e como disse o Xavier, e bem, tem muito a ver com a implementação de planos de ordenamento, de gestão, que permitam que esse tipo de arquitetura possa ser mantido e recuperado, porque é uma arquitetura cuja recuperação é sensível, e é sua, muitas vezes, o facto de nós deixarmos ter algum tipo de utilização também dificulta a sua preservação. Eu diria que hoje em dia, enquanto no passado se dava muito valor ao património monumental e esse era supervalorizado, hoje em dia há, de uma forma geral, uma preocupação em relação ao património de uma forma mais alargada. E é nisto também que se inserem essas nossas intervenções, nomeadamente a pintura mural, mas também em relação aos caminhos, etc. Há hoje uma consciência alargada de que realmente a preservação do património é importante para a melhoria das condições de vida das populações, como elemento de referência, digamos assim, em termos de desenvolvimento não só dos centros urbanos, mas também das próprias zonas rurais. Podemos dizer que o património é um recurso bem distribuído, não é? Enquanto com outro tipo de recursos, por vezes, estão distribuídos em determinadas zonas, o património está realmente presente em todo o território. Isso faz com que ele seja um recurso importante para o desenvolvimento sustentável das regiões. Isso, hoje em dia, já é percebido por parte dos poderes locais também, e por isso também a participação que os poderes locais têm, muitas vezes, nestas recuperações do património. Nós, podemos dizer, em relação a esta questão das pinturas murais, nós, nesta candidatura, temos vindo a recuperar, mas várias intervenções têm vindo a ser feitas de recuperação de várias pequenas igrejas, têm sido feitas por paróquias, até juntas de freguesia ou câmaras municipais. E, portanto, a preservação deste património, um património mais frágil, menos evidente, é muito importante ser feito em colaboração com as populações locais. E é só com elas que é possível fazer. Quer dizer, não é uma coisa que se possa terminar à distância. Evidentemente que existem instrumentos legais para isso, as classificações, a classificação como imóvel de interesse público, etc., a classificação de áreas. Repare, muito próximo daqui nós temos a classificação do Alto Douro Vinhateiro, que é uma classificação de uma paisagem, enfim, de uma área muito grande, e que, de certa maneira, é exatamente isso. É o que se pretende é classificar já não só o imóvel isolado, mas sim o conjunto, a paisagem, o contexto, não é? E hoje em dia é nesse sentido também que nós nos movemos.
Javier Quintana López, nessa região abrangida pelo projeto Património em Comum, de que universo falamos nós? Quantos edifícios com pinturas murais foram identificados? E qual é o arco cronológico correspondente, Javier?
Bien, el arco cronológico de estas pinturas murales está centrado en el siglo XVI. ¿Hay algún ejemplo que sobrepase esta centuria hasta inicios, mediados del XVII? Incluso en algún templo tenemos algún ejemplo de pintura gótica ligeramente anterior al siglo XVI, pero el conjunto en general está centrado en el siglo XVI y sobre todo hacia mediados de la centuria. Los templos se han identificado en Castilla y León en dos provincias, en la provincia de Zamora inicialmente y en un trabajo también de un proyecto cofinanciado con fondos europeos en el año 2012 y en este año a través del proyecto Patrimonio en Común hemos extendido la catalogación y también el análisis de su conservación al todo el noroeste de la provincia de Salamanca y a una zona más de Zamora que no habían entrado en el primer estudio. En conjunto, yo creo que puede haber ejemplos de pintura en una 40, o, sí, en torno a 40 templos de toda esta zona. En algunos templos se conservan lienzos completos y programas iconográficos muy, muy desarrollados, y en otros apenas tenemos algunos vestigios. En algunos de los principales templos que hemos identificado, que conservan mejores ejemplos de pintura mural, se han incorporado a una ruta turística y se ha intervenido en la restauración de dos de los templos. Uno está ahora mismo en ejecución y el programa va a seguir interviniendo en otros ejemplos según las necesidades que se han observado relativas a su conservación.
Joaquín Caetano, ¿cómo es que se justifica en zonas hoy tan remotas a quantidade e a qualidade destas pinturas? Que informação nos transmitem sobre a vida e a população deste território no século XVI? Quem as executava ou encomendava, Joaquim Caetano?
Algumas dessas perguntas continuam por responder, nomeadamente quem as encomendava e quem as executava. Não se sabem os nomes, mas hoje sabe-se, digamos, um modo de proceder, ou seja, seriam equipas que andavam em determinada região segundo encomendas. E conseguem-se perceber outras coisas olhando para as pinturas. Muitas delas são encomendas dos fregueses, dos vizinhos, porque são representados os santos da devoção local, portanto, e aí percebe-se. Outras são programas mais eruditos e, provavelmente, encomendas da própria igreja, do padroado da igreja. A importância disto, como eu há pouco referi, é, de facto, são regiões e povoações de fracos recursos financeiros. E, portanto, a pintura mural acabava por ser mais perene do que, por exemplo, a ornamentação das igrejas em momentos litúrgicos importantes, com panos. Esses panos são muitas vezes fingidos pela própria pintura mural. Os próprios retábulos de madeira são fingidos também pela pintura mural. Portanto, há uma capacidade de imitar que dispensa outro tipo de equipamentos, como os retábulos e os panos de armar. E acabava por criar determinados ambientes muito mais, digamos, acolhedores do que aqueles que seriam com uma igreja despida.
Miguel Rodrigues é coordenador das candidaturas dos programas de cooperação transfronteiriça e transnacional. Este programa de que estamos a falar agora, o conhecimento e a eventual recuperação de todo este património não é naturalmente possível sem o envolvimento das populações numa região afetada pelo despovoamento e pela escassa densidade populacional. Qual tem sido a resposta das comunidades a estas propostas?
Como eu dizia há bocadinho, hoje em dia as comunidades mesmo do interior estão bastante alerta para esta questão, para a importância que tem o património enquanto memória, mas também como recurso, porque hoje em dia o turismo, embora não em larga escala, mas que já existe no interior, e este ano, por causa da pandemia, o interior até teve enfim, correu bem, o turismo durante o verão, mas para dizer que realmente as pessoas estão genericamente alertas. Este tipo de património da pintura mural, não é, que é um património muito frágil, durante muito tempo, como o Dr. Joaquim Quintana já disse, e bem, quase se achou que ele tinha praticamente desaparecido. Houve algumas, nos anos 50, 60, houve alguns levantamentos de grandes painéis que foram até recuperados e estão hoje em dia em museus, como o Museu Alberto Sampaio, em Guimarães, por exemplo, e tinha essa ideia que, quer porque no período barroco as igrejas foram decoradas de outra forma, quer porque depois, já nesse século, muitas igrejas, os rebocos foram picados e desapareceram, e que ele teria desaparecido. Começamos a percebermos hoje que não é bem assim, que ainda existem muitos vestígios. Claro que já não existem as igrejas completamente pintadas que nós nos conseguimos perceber que teriam existido no século XVI, mas existem ainda realmente vestígios, muitas vezes sobrevivendo debaixo de sucessivas camadas de cal, ou sobrevivendo atrás dos retábulos. Aliás, o Dr. Joaquim Quintana tem uma experiência muito interessante em Picote, uma antiga igreja paroquial, que depois foi transformada no século XVIII em igreja, um pequeno cemitério, enfim, numa capela, a capela de Santo Cristo, onde por trás do altar barroco estava realmente, na parede da cabeceira, uma enorme pintura a fresco, que foi possível recuperar, e que foi recuperada, felizmente, há pouco tempo. E o que é interessante desta experiência, para além da pintura interessante que se recuperou e que hoje em dia é visível, foi o contacto com as populações. Foi possível, com as populações locais, chegar a um acordo para que o retábulo barroco fosse colocado numa parede lateral, permitindo que, quer o retábulo barroco, quer a pintura a fresco, sejam hoje em dia visíveis. Portanto, isto hoje em dia é possível, com colaboração quer das populações locais, quer por parte da igreja, porque, enfim, percebe-se que realmente há aqui realmente um património de valor. Por outro lado, também, aquilo que acontecia no passado, às vezes, que era quando se viam estes restos de pintura, que quem estava a fazer as obras destruía ou retirava o reboco, hoje em dia já não acontece, e quando aparecem vestígios deste tipo, normalmente chamam as entidades locais com algum conhecimento, ligadas ao património, às câmaras municipais, e é possível recuperar este tipo de património. Diga-se, por exemplo, que em Trás-os-Montes hoje em dia existe a própria Diocese, tem um centro de conservação que está em Sendim, que tem sido responsável pela preservação de uma série de, não só também pinturas morais, nomeadamente o caso de Santo Cristo, mas também outro tipo de património integrado que existe nestas pequenas igrejas. Muitas vezes, nestas pequenas igrejas que não tiveram, por vezes, dinheiro no século XIX para se transformarem, ou no século XX, e para deitarem fora os seus retábulos, é onde se preserva património muito interessante, quer barroco, quer também maneirista, e também estas pinturas do século XVI. Portanto, eu acho que hoje em dia dia as populações locais estão interessadas e colaboram de uma forma ativa na preservação deste património.
Miguel, continuo consigo. Falemos agora da realidade nacional portuguesa. A fórmula do turismo cultural tem sido aplicada com sucesso em algumas zonas mais remotas, como todos sabemos, como é o caso da rede das aldeias do Xisto no centro do país. Será esta a resposta possível para valorizar esta região, Miguel?
Bom, a Direção Regional de Cultura intervém essencialmente, o nosso papel principal é preservar o património e disponibilizá-lo, não é? Colaboramos, pois, evidentemente, com as entidades que depois têm por papel disponibilizá-lo às redes turísticas, não é? Quer ao turismo, quer às próprias câmaras municipais. Evidentemente que o facto de, na percepção geral, se ter percebido que o património hoje em dia já não é um custo, mas é um investimento, não é? Isso ser algo que é percebido por toda a gente ajudou a que, nos últimos anos, se tivesse realmente recuperado um conjunto de património muito interessante. É necessário agora, muitas vezes, que este património agora possa ser divulgado de uma forma correta e que sejam constituídas as redes. O exemplo que deu é um bom exemplo. É necessário realmente que ele agora seja aproveitado, valorizado de uma forma correta para contribuir para as economias destas regiões, que são regiões que têm problemas de sustentabilidade económica, e portanto o património surge, creio eu, como uma solução interessante. Embora não estejamos a falar no interior, pelo menos para já, de um turismo de massa, estamos a falar de outro tipo de turismo, mas que tem já um papel importante nas economias locais.
Joaquim Caetano, estamos já a caminhar para o final do programa. Como sabe, é frequente designarmos indistintamente pintura mural e pintura a fresco, quando nem toda a pintura mural é realizada com a técnica de fresco, tanto quanto sabemos. Nos casos intervencionados, falamos de pintura a fresco, é isso?
Exatamente, portanto, a pintura a fresco, digamos, podemos incluí-la nessa grande categoria que é a pintura mural. Portanto, mural porque tem como suporte um elemento arquitetónico, uma parede, um teto. E portanto, todas estas são, de facto, realizadas a fresco. É um fresco com determinadas características, com muitos acabamentos a seco, mas voltando um pouco atrás, portanto, o pintar a fresco implica, de facto, ter um reboco, tal como o nome diz, um reboco de cal e areia ainda úmido, não seco, para que os pigmentos, portanto, porque não se usam tintas no sentido em que nós as entendemos hoje, mas pigmentos em água que são aplicados nesse reboco, é a própria cal que os vai fixar. Como é evidente, nem tudo é feito a fresco. Há sempre os acabamentos posteriores feito já com o reboco seco ou praticamente sem capacidade de carbonatar esses pigmentos. Tem que ver com a modulação dos volumes, com a retoma do desenho, com os pontos de luz e todas estas pinturas têm essas características. E é interessante perceber também que algumas delas são feitas como se estivesse a pintar num painel de madeira, ou seja, primeiro os fundos, depois as partes de modulação dos volumes. E quase seguramente que alguns destes pintores, tendo em conta este tipo de trabalho, pintaria também sobre madeira ou sobre tela, com sendo madeira na altura. Portanto, seriam telas de óleo, possivelmente.
Joaquim Caetano é conservador, restaurador de pintura mural, como sabe também. Existem características comuns a estas pinturas em termos de temática, de técnica empregue, de paleta cromática. O que une e o que separa tantos exemplos numa região, apesar de tudo, tão vasta, Joaquim Caetano?
Eu diria que são mais os elementos que unem este conjunto de pinturas murais do que aqueles que os separam. Eventualmente algum santo de maior devoção de um lado ao outro, eu estou-me a lembrar, por exemplo, de São Tiago, na Batalha de Clavijo, que do lado de cá não é representado, enquanto que do lado de Espanha aparece várias vezes. E há alguma diferença, eu há pouco falei em retábulos fingidos como um recurso para organizar as pinturas na parede. Do lado espanhol é muito evidente que há uma influência dos retábulos de madeira tardogóticos que esse modelo é retomado na pintura mural. Do lado de cá não é evidente que haja um modelo, digamos, seguido neste tipo de retábulo fingido, antes pelo contrário, claro, aparecem os elementos todos clássicos do retábulo, as colunas, os entabulamentos, tudo isso, mas sem que possamos dizer que seguem um modelo preciso. De resto, eu acho que são muito mais as semelhanças do que as diferenças entre os dois conjuntos, quer de um lado, quer do outro. Aliás, inclusivamente, estão identificadas cerca de, que eu chamei oficinas, ou que podemos chamar oficinas, que são grupos de pinturas que, seguramente, e pela análise formal e técnica também, podemos dizer que são feitas pelos mesmos mestres. E, portanto, isto vem reforçar ainda a questão da semelhança dos conjuntos de um lado e do outro da fronteira.
E agora uma última questão para os meus três ilustres convidados. Começo por si, Javier Quintana López. Pode o património ser um fator de proximidade e de desenvolvimento regional? E de que forma, Javier?
Creo que la respuesta evidente es un sí, bastante rotundo. El ejemplo de estas pinturas murales y de la transferencia y de la comunicación que hubo en el siglo XVI entre los pintores y artesanos que decoraron templos tanto en Portugal como en España es un ejemplo de la permeabilidad de la frontera. Hoy día, obviamente, esto debe ser así, y además en un doble plano. Por un lado, hay una comunicación bastante fluida entre los especialistas que estudian y se dedican a restaurar las pinturas, tanto en España como en Portugal. Hemos realizado ya varias jornadas técnicas, de intercambio de conocimientos y de experiencias para tratar lo mejor posible este patrimonio común, aprendiendo cada uno de los trabajos realizados. También hemos realizado exposiciones, se va a hacer, creo que Miguel puede insistir en ello, una exposición en común de todo este patrimonio que va a estar tanto en Portugal como en España en los meses próximos. Y por otro lado hay un intento, una voluntad de que las pinturas del lado de Castilla y León se conozcan en Portugal y las de Portugal se conozcan en España, a través de publicaciones, de las exposiciones y de rutas de difusión turística que creo que pueden ayudar también a que visitantes de los dos países conozcan con más profundidad esta región y este rico patrimonio desconocido y que estamos intentando poner en valor porque tiene valores propios, intrínsecos, muy, muy importantes. Hay que pensar que estas pinturas son, por ejemplo, el traslado del Renacimiento a estas zonas interiores de la península ibérica. Es un ejemplo de cómo los artesanos aprendieron las nuevas estéticas, intentaron trasladarlas a estos entornos. Y por eso, entre otras cosas, es muy singular todo este patrimonio que estamos poniendo en valor.
A mesma questão para Miguel Rodrigues, que é o assessor principal da Direção Regional do Norte para os programas de cooperação transfronteiriça e transnacional. Miguel, pode o património ser, de facto, um fator de proximidade e desenvolvimento regional?
Acho que sim. Isto porque, como eu disse, o património é um recurso que está bem distribuído, não é? E é muito diverso. Hoje em dia o património não são só os monumentos, é muito mais do que isso. É também dentro dos monumentos aquelas artes que existem, enfim, as artes decorativas estão presentes, mas é também os sítios arqueológicos, são os caminhos, é o artesanato, é a própria gastronomia, portanto, e é isso que faz que identifique uma região e um país, não é? E é isso que atrai as pessoas e, portanto, é a preservação dessas especificidades que valoriza o território e é isso que pode trazer outras pessoas que querem ver coisas que são diferentes dos territórios onde elas vivem. Isso faz com que as pessoas viajem. As pessoas viajam para ver coisas diferentes, não é? Para verem as coisas que são específicas daqueles territórios. E, portanto, é isso que nós temos que valorizar. É um recurso, evidentemente. Por outro lado, também é interessante dizer o seguinte, é que muitas vezes nós nessas regiões que às vezes são muito vizinhas de fronteira, as pessoas de um lado e do outro conhecem melhor as capitais dos outros países ou as zonas mais desenvolvidas do que essas zonas que são mais próximas. Isso também é importante. É importante que estes projetos também servem para divulgar este tipo de património junto das populações locais, para que as populações de Bragança conheçam o que se passa na região de Zamora e que as populações de Zamora venham visitar também esta zona limítrofe que de Bragança, de Miranda de Douro, etc. Não é? Porque às vezes as pessoas da Amora conhecem melhor o Porto do que conhecem Bragança ou Miranda de Douro, e o mesmo se passa do lado de cá. E, portanto, também estes projetos pretendem isso, pretendem também fazer com que as populações locais tenham conhecimento entre si das regiões onde vivem.
Por fim, Joaquim Inácio Caetano é conservador, restaurador de pintura mural, como já dissemos. Uma breve inflexão na pergunta. Até que ponto a pandemia interferiu na continuidade deste trabalho transnacional, Joaquim Caetano?
De certo modo, não muito, porque não havia, pelo menos para este período, intervenções previstas no âmbito deste projeto. Eu diria antes pelo contrário, porque durante este tempo foi preparado e já está online um inventário das pinturas murais dos quatro concelhos abrangidos neste projeto, portanto, que é Miranda do Douro, Mugadouro, Torre de Moncorvo e Alfândega. Portanto, há um inventário das pinturas, são cerca de 35 conjuntos, está disponível na net, numa página na net, página que está alojada no site da Direção-Geral de Cultura do Norte. Entretanto, está para no prelo um livro também sobre uma publicação sobre este conjunto de pinturas e que pretende ser uma espécie de pequeno roteiro ou aliciar as pessoas para que visitem este local. E, portanto, digamos que não houve, e está a ser preparada a exposição também, como já foi referido, as coisas não ficaram paradas por causa da pandemia. Não tem essa visibilidade que tem uma intervenção no terreno, uma intervenção de restauro no local, mas sim, continua a andar.
Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.